Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o consultor Gino Oyamada, que vai dar várias dicas para você, ouvinte, sobre como evitar em uma empresa os conflitos entre os sócios. Além disso, ele traz para a gente mais informações sobre a sucessão em empresas familiares. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gino. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu fico grato pelo convite, né? E será um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com todos.
E doutor, para a gente começar, okay. Eu queria pedir primeiro para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes,
tá bom,
sobre a área empresarial atualmente no Brasil. E quais são os principais desafios, as dificuldades e também as recompensas para quem se aventura a ser um empresário?
Ok. Bom, todos estão naturalmente a par do momento que a gente vive, né?
Uhum.
Infelizmente, o país tem atravessado talvez a sua pior crise, né, desde 1929, mesmo no pós-guerra. E isso, naturalmente, gera uma série de desafios, né? Mas sem querer falar dos velhos chavões, né? Naturalmente que as oportunidades também estão por aí, né? O meu entendimento, a minha leitura é de que, de fato, essas condições macroeconômicas, né, mas mais do que as macroeconômicas, eu diria que o ambiente político, né, gera um grau de desconfiança ainda muito alto, né?
Uhum.
Então, acho que o primeiro grande desafio é essa superação dessa fase inicial agora, né? E eu não vejo, ou colocando uma forma diferente, talvez o melhor caminho seja de fato, primeiro, a consciência do momento, segundo, o coletivo da organização, no sentido de a transparência de fato de como as coisas estão, né, e o engajamento das comunidades na qual o empresário ou empreendedor viva, seja no seu âmbito de empresa, de seus funcionários, de família, uhum, para que no conjunto a coisa ande, né. Eu ainda vejo, infelizmente talvez até por questões culturais, muitos empreendedores ou executivos ou acionistas de companhia que sofrem a sua solidão, né? Então, o isolamento na tentativa de sozinho resolver os problemas muitas vezes agrava ainda mais os problemas, né? O não engajar pessoas, o não ser transparente com todo mundo, não envolver a família sobre uma real situação financeira da companhia, leva, de fato, tem tido alguns desdobramentos muito ruins, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que é essa consciência do coletivo, o engajamento das suas comunidades mais próximas para, sim, que aquela solidão do poder e o processo decisório único, né, deixe de acontecer, né? Acho que uma andorinha não vai fazer verão, né? Esse é o seu primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é de fato uma revisão, né, de vocação dos negócios, né? Eu ainda vejo organizações, empresas familiares, tá certo, que não, talvez até, como é que se colocaria, tomados por uma agenda de curto prazo, né,
uhum,
por problemas do cotidiano, não estejam vendo oportunidades que possam surgir, né? Não repensem os seus negócios, não olhem para frente, não olhem a cadeia competitiva, não olhem os desafios tecnológicos, não olhem as tendências, né, que eventualmente possam estar existindo no teu redor, já que ele está com a agenda ocupada pelo curto prazo. Então, vencida aquela primeira etapa, onde você traz aliados para a mesa, né, você compartilha todo um processo de análise e decisão, uhum, é natural que você comece a abrir espaço na tua agenda para olhar exatamente todas essas ameaças que o mundo nos impõe, Né? O terceiro é não mais acreditar que as soluções virão via as entidades governamentais ou via o Estado.
Não, né? Dá para contar com
não
isso.
Não dá, não dá. Né? No passado, isso existia muito. Né? Está endividado, o sistema financeiro ou os bancos vão, públicos vão ajudar. Né? Estão com dívidas nos tributos, o governo abre um novo programa de renegociação de impostos. E assim vai. Né? Eu acho que essa fase já passou. Né? O empresariado brasileiro tem que entender que ele tem que andar com as suas próprias pernas e não mais estar certo na dependência do Estado. Né? Então, não podendo acreditar ou não podendo contar com a benesse, digamos, do Estado, tá certo? Uhum. Ele terá que ter agir, ele terá que ter as suas próprias competências para naturalmente navegar nesse mar tumulto aí. Né?
Sim.
Então, um outro aspecto que eu acho que é importante é feita uma análise efetiva da sua vocação, né? No que eu sou bom, naquilo, né? É o foco, né? Uhum. O velho foco naquilo que efetivamente você sabe fazer, né? Na medida em que você reforça aquilo que é a sua vocação, porque eu vejo ainda muitas empresas com dispersão.
Fazendo, né? De tudo um pouquinho e não faz nada direito.
Exatamente. Né? Então, acho que essa fase também já acabou. Né? Cada vez mais o mundo nos leva para suas especialidades. A exceção dos grandes conglomerados, que aí são multifocais. Né? Mas a nível da média empresa ou da empresa familiar, eu acho que essa é uma consciência que também tem que ser despertada. Né? Ainda nós vamos passar um período em que a gestão será pelo caixa. Né? Então, privilegiar o caixa, tá certo? Assim, questão de sobrevivência. Uhum. Né? E quando eu digo caixa, e aí, olhando empresas menores, tá certo? A gente percebe muita confusão patrimonial. Né? Ou seja, não há uma segregação de propriedade e gestão, mistura-se tudo. Né? Eu acho que temos que acabar com isso. Né? Então, a cultura orçamentária, a rigidez nos controles, tá certo? O gerenciamento pelo caixa. Temos, felizmente, um cenário em que os juros caem, né? Uhum. Mas eu diria que entre os juros básicos da economia e os juros finais praticados, ainda temos uma estrada longa, né? E eu não consigo perceber que essa queda de juros ao tomador final, ela se acentue, se posiciona num patamar baixo tão rapidamente, né? E além disso, acho que a escassez do dinheiro é uma realidade, né? Por mais que os juros caiam na base da economia, na taxa Selic, até chegar ao mercado numa taxa menor, mas chegar em volume que atenda a necessidade das empresas, isso vai demorar, né? Então, de novo, não dá para contar com terceiros, né? Todo esforço terá que ser da própria organização.
Uhum. Doutor, e o que o senhor aconselharia para os nossos ouvintes que porventura ainda têm interesse de abrir uma empresa, ainda que nesse momento tão complicado da nossa economia, okay. O que é necessário?
Bom, vamos lá. De novo, a questão da vocação. Uhum. Né? É aquela análise no sentido assim, né? Onde estão as minhas fortalezas? Onde de fato eu tenho competência? Né? Se eu não a tenho, né? Onde ela está, né? Como eu posso tê-la, a que preço. Uhum. Né? E aí, eventualmente, entram as parcerias tecnológicas, entram os colegas que a pessoa tem ao longo do tempo formado, entram as joint ventures, né? Entram os fundos de investimento, enfim. Aí você tem, naturalmente, um conjunto de âncoras nas quais você pode contar. Né? O segundo ponto é a questão da análise efetivamente de risco, né? Lembrando que ainda a gente vê muita empresa, mesmo eu diria empresas médias, empresas até grandes, que quando se lançam num novo empreendimento, esquecem que de uma análise mais profunda de todas as variáveis de risco que cercam o negócio. E esquecem também de que não basta você ter uma projeção de receita e despesa, né? Olhando margem que um determinado negócio ofereça, sem contemplar o que é a necessidade de capital de giro, tá certo? Para as organizações. Né? Então, por mais que seja uma máxima antiga, né? Ainda muita empresa morre porque nos seus planos de negócio ela não contempla uma necessidade adicional de capital de giro, né, que custa dinheiro, né? Ou seja, a reserva para que você possa bancar o prazo de estoque, o giro dos prazos que você tem que dar para os seus clientes, né, não são contemplados nos planos de negócio. Isso ainda a gente vê mesmo nas médias empresas.
Uhum. Né? E, doutor, vamos falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre um tema muito interessante, que é a questão da sucessão nas empresas familiares. Okay. Essa é uma situação que ela gera muitos conflitos nas empresas, doutor?
Sim, este é um ponto clássico de conflito, né? A gente poderia até tratar de outros, né? Uhum. Que aí levam, naturalmente, uma demanda de governança nas organizações. A sucessão, a gente tem que talvez historiar rapidamente, né? A gente teve lá todo a economia brasileira, se a gente for olhar, né, no âmbito da indústria, ou mesmo até mesmo no comércio, mas eu diria mais na indústria, ela na sua grande maioria é uma indústria recente, né? Pega, uhum, o Paraná, por exemplo, que foi um estado extremamente agrícola até os anos 70, né? Então você tem um grupo de empreendedores ou de empresários que são originários dos famosos baby boomers, né? Aí você tem um movimento na sequência, né? Chegando agora numa geração chamada X, Y, enfim, né? Uhum. Que é muito diferente, tá? Seja diferente do ponto de vista de número de descendentes, né? Seja do ponto de vista de capacidade, conhecimento intelectual, né? Cultural, né? E com percepções de futuro muito diferentes do que as percepções de futuro que os avós ou os pais tiveram. Uhum. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é que ainda, por questões de modelo cultural, muitos pais ou os avós pensam nos seus filhos, nos seus netos como sucessores naturais, né? Quando, na realidade, se assim foi no passado, hoje, os novos sucessores, eles muitas vezes querem ter o teu caminho a ser trilhado, né? Preferem ir para o mundo da medicina, o mundo da engenharia e não necessariamente ser o seguidor daquilo que é os negócios dos pais. Então, um dos clássicos conflitos é o pai insiste que fulano Beltrano, seu filho, né, assuma os negócios, tá, uhum, certo? E aquilo gera um conflito interno na pessoa, se é aquilo que ele quer de fato, né? Até porque ele viu o pai ausente, ele viu o pai estressado, ele viu o pai 100% dedicado ao negócio. Não que esteja errado, muito pelo contrário, teve certo, né? Porém, a nova geração, ela pensa diferente, né? Ela decide mais rápido, ela tem acesso a informações de uma forma muito mais ágil do que assim foi, né, no, uhum, passado. A questão tecnológica, por exemplo. Então eu vejo que essa nova geração ela tem que ser respeitada. Significa dizer que se a sucessão não se dará dentro da própria família, né, a tempo e a hora a geração anterior tenha que preparar a tua organização com profissionalismo, tá certo? Estruturá-la de tal sorte que os filhos possam ser, sim, bons acionistas, né? Bons conselheiros, né? Bons, com uma belíssima capacidade de análise do negócio, né? Mas não necessariamente executores. Uhum. Né? Então, esse acho que é um ponto que a gente tem que bem colocar. A sucessão também tem um outro aspecto, né, que na complexidade dos negócios de hoje, tá certo? Uma determinada pessoa eleita eventualmente como sucessor, ela naturalmente tem que ser absurdamente bem preparada, né, e com uma característica que eu ainda sinto muito falta nas organizações, que é não mais aquele profissional que por conta do poder, né, exercite este poder, né, pelo fato de ser politicamente acionista. Uhum. Né? Os novos executivos, a nova geração, se você está de frente com um acionista da companhia ou não, né, o que ele está preocupado é se realmente ali, sim, você tem alguém que tenha visão de futuro, que tenha capacidade de influência, né? Que consiga colocar a empresa num outro patamar, que seja exemplo a ser seguido.
Uhum.
Se ele é acionista ou se ele é executivo, os profissionais da companhia já não têm essa preocupação, já não têm aquele receio do passado, ah, eu estou lidando com o acionista. Né? Então, o acionista ele tem que descer do patamar de acionista, tá certo? Entender que ele, sim, é um profissional, um executivo, e tem que agir como tal, né? E não mais o poder da caneta de um acionista. Né?
Uhum.
Esse tipo de profissional eu tenho comigo que não conseguirá levar os negócios a um outro patamar porque o seu entorno, né, não irá responder adequadamente.
E doutor, para que essa questão da sucessão ela ocorra de uma maneira mais simples, quais a adoção de práticas de governança ajuda nesse processo?
Sem dúvida, né? Eu sou um grande incentivador do tema, né?
Uhum.
Até por ter convivido com N situações de empresas que se perderam na linha do tempo. E quando você faz uma análise crítica dos porquês, né, em que os negócios não foram bem sucedidos, tá certo? Alguns temas assim começam afloram de forma bem sistemática e recorrente, né? Um primeiro aspecto é aquilo que eu já comentei, que é a confusão patrimonial, né?
Uhum.
É a não segregação da propriedade da gestão, né? Acho que esse é, assim, no meu entendimento, é a primeira providência, né? A segunda questão, e de novo, por mais seja, né, recorrente e comentado,
sim,
mas eu insisto porque as empresas ainda não têm muita consciência disso, né? O que é um código de ética e conduta, né? Eu vejo empresas que adotam, sim, criam seus códigos de ética e conduta, mas o fazem com certa superficialidade, o fazem valendo para uns e não valendo para outros, né? E um código, de fato, bem estruturado, tem que ser algo patrocinado pelo acionista, né? Ele ser o guardião do código,
uhum,
ele ser o exemplo a ser seguido, e disseminar, né, a sua prática, a tua conduta e a tua ética para a organização como um todo, né? Eu vejo empresas que têm os seus códigos de ética e conduta até bem elaborados. Quando você vai ver, está na gaveta, né? A empresa não faz os workshops, não faz a consciência recorrente.
Se não coloca,
né,
na prática, não adianta nada.
Exatamente,
daí também,
né? E um código bem estabelecido, por exemplo, nós temos aí a lei anticorrupção, né, que foi ali em 2013, mas de fato, uhum, começou a ganhar força a partir de 2015, e com o Lava Jato, naturalmente, ela cresceu muito, né? Eu vejo muitas empresas, médias e até grandes, que ainda não revisaram os seus códigos de ética e conduta à luz da lei anticorrupção, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, assim, eu convido todos a refletir sobre o tema, né, com esta consciência de que, primeiro, tem que ter um sponsor, tem que ter um guardião na palavra, como se diz, a nível do acionista, a nível do conselho, a nível do CEO da companhia, né, e ele seja o replicador, fomentador, uhum, né, para que isto desça em todos os níveis. E, naturalmente, a revisão, né, à luz da realidade atual, né? O mundo muda numa velocidade fantástica, e os códigos não podem ser os mesmos códigos de 3, 4, 5,
claro,
10 anos atrás, né?
Doutor, para a gente finalizar esse tópico específico
sem
da
dúvida
nossa conversa, queria pedir para o senhor dar algumas dicas para a gente, para como o ouvinte tem que fazer para essa questão da sucessão ocorrer da forma mais tranquila possível.
Ok. Acho que um primeiro ponto lembrando que muitas empresas são multifamiliares, né? Ou seja, você, uhum, tem 2, 3, 4 acionistas mesmo num grupo familiar. A primeira recomendação que eu faço é um bom acordo de acionistas, né? Que estabeleça exatamente uma série de regras, entre elas a regra da transição, né? Onde fique claro para os anuentes do acordo, ou seja, os acionistas, né? São os acordantes, que são naturalmente os acionistas, e os seus anuentes, né?
Uhum.
Leia-se anuentes, portanto, os descendentes, por exemplo, né? A esposa, filho, marido, enfim, sobrinhos, que classicamente entrariam numa sucessão, né? Um bom acordo feito a tempo e a hora, né? Onde você estabeleça as regras de sucessão dentro da família, né? Ou não, né? Porque existem acordos que não contemplam esse aspecto. Ele gera essa consciência de todo mundo. Olha, para que eu seja o sucessor, eu tenho que estar, tenho que me desenvolver em tais competências, eu tenho que ter domínio da língua, eu tenho que ter capacidade de negociação, de influência, eu tenho que estudar tal e tal coisa, né? E se aquilo não está na agenda da pessoa, ele, naturalmente ele sabe que ele não será. Conclusão, ele seguirá por outros caminhos, né? Então, um acordo que contemple esse tipo de situação é importante, né? Então, essa é uma primeira peça. Definido que membros da família poderão entrar na linha de sucessão, né? E, por si só não basta, né? Tem que naturalmente haver todo um processo de desenvolvimento, né? De treinamento, né? Preparação, né?
Sim.
E aí eu volto também a colocar que um dos erros de muitas empresas é tentar preparar essa pessoa dentro de casa, né? É um erro fatal, porque a pessoa que é formada exclusivamente dentro de casa, ele tem uma série de vantagens. Ele vai conhecer a cultura, vai conhecer os processos, vai conhecer cada parafuso da organização, né, cada esquinazinha, mas ele não estará imbuído de práticas outras de mercado, né? De outros benchmarks de mercado, né? Então, bons acordos que eu tenho visto ou trabalhado, uma das condições lá é que, por exemplo, os sucessores eleitos, né, tenham tido experiência fora da organização por um determinado período, né, tenham tido alguma progressão efetiva, né, como executivo ou enfim, tenham experiências internacionais, tenham experiências fora do negócio, de tal sorte que quando ele entra, ele chegue com uma massa crítica, né, e uma capacidade analítica de fazer as mudanças à luz daquilo que é melhor para a organização, né, e não ser convencido de que há 10 anos nós fazemos assim e deu certo.
Uhum.
Né? O 10 anos que deu certo não significa dizer que os próximos 10 anos darão certo mantido aquele status quo. Né? Então, esse é um ponto também que eu entendo que deva ser contemplado. Né? E um último, não querer ser, como é que escolheu, o sabe-tudo, o faço-tudo,
uhum,
né? Tenha consciência de que você não se completa num ciclo de conhecimento, né? E aí você tem que ter a humildade de buscar essa competência, esse conhecimento para fazer parte do teu grupo gestor.
Doutor Gino, para a gente conversar um pouquinho sobre outro assunto com os nossos ouvintes, eu queria falar nesse tempo que a gente ainda tem a respeito dos conflitos societários. E quais conselhos o senhor daria para os empresários para prevenir esse tipo de conflito?
Ok. Primeiro assim, essa realidade econômica que a gente está vivendo, né, a gente percebe que aquele azul do passado, né, em que as coisas fluíam, que os lucros existiam, e a empresa tinha capacidade de remunerar adequadamente todos os acionistas da companhia, não necessariamente é uma realidade nos dias de hoje.
Uhum.
Né? E aí o vermelho, de fato, tem trazido muitos conflitos. Né? Então, pegando essa realidade e vendo o que, que tem acontecido, né, eu diria que, de novo, né, o dia de amanhã é uma incerteza. Né? Então, antecipar, como é que se coloca, determinadas
situações,
ajuda a prevenir no futuro.
Uhum.
Né? Quer dizer, sabendo que amanhã é possível, sim, que ameaças do tipo mercado ruim, novo competidor, nova tecnologia, novo sócio, sucessor que não deu certo, enfim. A história está recheada de conflitos clássicos que aconteceram nas organizações. Né? Então, primeiro, todo mundo tem que ter consciência de que amanhã a gente não sabe o que virá. Então,
uhum,
é melhor definir algumas regras do jogo hoje para lidar com o conflito de amanhã. Né? E aí, de novo, o acordo de acionistas é uma bela de uma peça, né? Porque você estabelece já, de antemão, algumas regras de convivência, algumas regras de situação, algumas regras de uso de ativos da companhia, regras que definem, por exemplo, como se dará a distribuição de resultados da companhia, né? Uhum. É, de tal sorte que amanhã você não, do nada, se defronte com uma situação não contemplada, né? Genros no negócio, familiares no negócio, promoções mal conduzidas, né? Enfim, aquilo que a gente assiste com muita propriedade, né? Então, de novo, sem querer ser repetitivo, a tempo e a hora, um acordo. E o acordo, a gente tem assistido o seguinte: quando ele é estruturado ou quando ele se faz necessário e o conflito está instalado, é o pior momento para você fazer um acordo.
Uhum. Né? E o combinado de antes não sai caro, não, né, doutor?
Uhum. Exatamente.
E para pequenos e microempresários, isso muda um pouquinho essa realidade?
Não. Eu particularmente defendo a tese de que não devo, no mundo da gestão, não se deva fazer essa distinção. Né? Não é porque você é pequeno, porque você é médio, porque você é grande. Né? As boas práticas de gestão, elas têm que estar em todos os negócios, tá certo? E a empresa pequena, né, familiar, enfim, ela, se na data zero ela já nasce dentro de um conceito de gestão profissional, esta será a média de amanhã e será a gigante do dia seguinte.
Bem legal, né, doutor?
Tá bom?
Doutor Gino, infelizmente nosso tempo está acabando, mas
não,
nesses
eu fico grato.
2 minutos que nos restam, eu ainda queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, tá, sobre a sua experiência profissional nessa área, para a gente finalizar nossa entrevista.
Não, ok. Bom, eu estou aí próximos poucos mais dos meus 60 anos, né? Trabalhei durante 23 anos no sistema financeiro, fui trainee de um grande banco americano. Durante 20 anos minha atividade foi, né, nesta área bancária, em bancos estrangeiros de grande porte. Depois, 17 anos seguidos na sequência, né, atuando no mundo da consultoria, gerenciando, eu era sócio de uma grande organização em São Paulo, e eu cuidava de vários territórios fora de São Paulo capital, né, os 3 estados do Sul, Centro-Oeste, Minas, a região lá do Rio de Janeiro. E isso me levou a um grau de exposição com muita empresa, tá certo? Familiar, saindo daquele grande núcleo de grandes empresas paulistanas, né? Então, esta convivência com empresários de N setores, de N nacionalidades, de N locais do país, né, contribuiu para que eu conseguisse formar essa massa crítica em relação aos sistemas todos, né? Mas são 17 anos de consultoria, lidando com gestão e gente, né? E quando o mundo da governança começou a ganhar agenda, questão de alguns anos atrás, eu investi toda a minha energia, digamos assim, no tema governança.
Né? Doutor Gino, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui
grato
no programa de rádio da Mapai. Até uma próxima vez.
Ótimo, muito grato e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.